Tava morando no Chile fazendo faculdade, fui visitar ele. Olha o amor que não faz com as pessoas. Aí fui de ônibus, 3 dias de viagem.
Não sei como agir, como chegar na pessoa direito em inglês. Fala o quê, né? How you doing?
Gente, eu tenho um negócio que eu descobri não faz tanto tempo, que tem um nome de doença de cachorro.
Odeio gente folgada. Eu já chego, eu não encosto. Eu não ponho meu cotovelo ali pra marcar território. Oi, eu sou o Ed.
E eu sou a Gabs.
E este é o Drink no Inferno. Aqui a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks.
Regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque afinal de contas, o inferno é aqui.
E os drinks somos nozes. Gente, prepara seu bom drink aí, puxa a cadeira, senta e vem com a gente. Porque hoje a gente vai falar de quê? Viagens. Tem coisa melhor, Gabs, que viagens?
Ai, não sei, tem várias coisas boas, mas viagem é uma delícia, né? Não tem como não gostar.
Você é mais de viagem nacional ou internacional, Gabs?
Ai, eu queria internacional, né? Só que eu acho que eu fiz mais viagens nacionais do que internacionais. Não viajei tanto assim pra fora, não, mas dentro do Brasil eu viajei bastante. E você?
Acredita que eu, sem querer ser pedante, viajei mais fora do Brasil do que dentro? Isso não quer dizer que eu sou milionário e viajo para caramba. É porque viajei pouco mesmo pelo Brasil. Eu acho que eu fico só no eixo sudeste, onde tem minha família, e acaba que o dinheirinho que eu junto para fazer viagem grande de férias foi para as internacionais. Gostaria de viajar mais pelo Brasil, porque o nosso Brasil é muito lindo e maravilhoso. Merece, né?
Ah, eu conheci bastante coisa. Tenho parte da minha família que mora no Nordeste, então ali já fui em um monte de lugar, conheço bastante coisa do Nordeste. No Sul, morei no Sul também, então acho que eu fui nas duas pontas, nos extremos, sabe?
Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fiz um intercâmbio para Nova York, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, adorei Nova York, aquela coisa de Paulo Gustavo, que esbarrar nas pessoas e pedir sorry. E aí, todo o dinheirinho que eu juntava depois para as próximas férias era para ir para Nova York. O povo até fala assim, você não cansa, não? Aí até que um dia eu cansei, comecei a visitar outros lugares. Mas eu amo Nova York, foi um dos lugares que eu mais gostei de conhecer.
Queria conhecer. Dizem que Nova York é meio que um São Paulo mais arrumado.
É parecido. Nova York é bem legal. Eu gosto, sou uma pessoa bem cosmopolita. Eu gosto dessa coisa, cidade, drinks, balada, museu. Eu gosto.
Pra quem não sabe, eu fiz uma exposição na Argentina, olha que chique.
Exposição de quê?
De arte, de quadros, gente, quem não sabe,
que
eu tive um estúdio, já trabalhei com isso. Minha principal fonte de renda já foi pintar quadros e fazer grafites por aí, olha só.
A Gabs é uma maravilhosa designer graphic, ela que faz toda a nossa arte das redes sociais. Eu achava que você tava mais nessa arte digital. Não sabia que você tinha exposto, fazia... Era pintura mesmo, de quadro?
Uhum, pintura de quadro, grafite. Teve uma época aí
lindo.
Que eu fazia mais isso. Aí fiz exposição na Argentina, só que só cheguei lá em Buenos Aires, tipo, fui no hotel, fui na exposição e fui embora. Só foi isso que eu fiz, eu nem passeei nada, não conheço nada. No máximo eu vi um showzinho de tango e deu.
Viagem de negócio tem disso, né?
Uhum. Mas, ó, fui pro Chile. Chile eu já conheci mais. Fiquei em... Nossa, faz muito tempo, gente. Eu tinha uns 19 anos. Fui de ônibus. Pobre. Que na época eu tinha uns 19, acho, 20 anos. E meu namorado da época morou... Tava morando no Chile fazendo faculdade. Fui visitar ele. Olha o amor que não faz com as pessoas. Aí fui de ônibus, 3 dias de viagem, o assento 90 graus, tá, gente? Nem dormi direito. Uó! Aquela estrada toda torta e eu passei mal a viagem inteira, mas foi legal. Eu fiquei em Viña del Mar e um outro lugar que agora eu não vou lembrar, mas era bem lá no sul do Chile, assim, sabe? Tava super inverno e a gente ficou num chalé, assim, com um monte de amigo, foi muito legal, eu amei. Mas assim, faz muito tempo e nunca mais fui também. Comi muita palta.
Comeu muito o quê?
Palta. É
que
tipo
é isso?
uma. Eu, gente, eu sou alérgica a abacate, pra quem não sabe.
Eita.
Mas nessa época eu não tinha alergia. Eu não sei por quê, eu desenvolvi quando eu tava mais velha. E lá, palta é tipo um abacate. Eles colocam em todas as coisas que eles vão comer. Até hot dog e tal. Então você vai comer as coisas, tem abacate, tudo. Mas era uma delícia, eu amei.
Eu quero conhecer o Chile também. Só não quero ir de ônibus pra lá. Filho de avião.
Aí fui pra Disney, né? Aquela típica viagem. Fiz quando eu era novinha, tinha uns 15 anos, minha mãe pagou pra mim. Você acredita que na época eu tirei foto com máquina analógica, né? Porque sou uma mulher mais velha.
Ah, já tirei muita também. Sou cringe.
Tirei foto e perdi todas as fotos. Eu só tenho uma
Ai,
pra
que
provar
dó.
Que eu fui, que é aquela na frente do castelo com todo mundo. Uma raiva.
Ai, que ruim.
Ai, perder foto é um saco, né?
Apesar de que a foto digital também é fácil de perder,
é,
né?
Né?
Os dois têm esses lados, assim, eu já perdi muita foto também.
Outro lugar que eu conheci também, que foi Barcelona. Eu morei em Barcelona há uns 3 anos e meio, quase 4 anos. Então, eu sou apaixonada por Barcelona. Acho que foi a maior experiência que eu tive na minha vida, né? Morando fora, não tive outra experiência, na verdade. Mas também não tinha viajado tanto. Então, foi um baque para mim estar em outro país, sem ninguém comigo ali, não tinha parente nenhum, nada. Então, foi uma experiência muito maluca, assim. Acho que foi muito importante também para perder o medo, sabe? Que eu era muito
Total.
medrosa, gente, de interior ainda. Então, acho que foi bom para perder esse medo, assim, e ser mais corajosa.
Eu acho isso maravilhoso pra gente se fortalecer e evoluir na vida,
uhum.
né? Eu sempre fiz viagem acompanhado e a primeira viagem que eu fiz sozinho também me deu muito medo. É, assim, já era adulto e tal, não, eu não tinha esse medo de língua e tal. Mas eu pensei, nossa, que sem graça que eu acho que vai ser essa viagem. Ser monótono, não tem com quem compartilhar, não tem alguém para tirar sua foto. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que eu fiz coisas que eu não faria se eu tivesse com alguém. Então, por exemplo, eu só bati perna. Eu emagreci 2 quilos em uma semana. Eu caminhava, 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 caminhava. E eu não sei se é todo mundo que tem esse pique de bater perna o dia inteiro, né? Das 9 às 10 da noite, por exemplo. Então,
nossa,
e foi
sem
bem...
parar.
Sem pa... Ah, parava pra, sei lá, comer, né? Sentava um pouquinho... Mas é bem meditativo, assim, a gente contempla, a gente pensa na vida, a gente se sente sozinho, ao mesmo tempo que a gente faz amizade, te força a interagir com as pessoas, né? A viagem em casal, ou em grupo, ou em família, é outra pegada, né?
Quando eu tava morando em Barcelona, eu passei por alguns momentos difíceis lá em relação a relacionamento, me envolvi com uma pessoa meio tóxica lá, tal, tô mudando muito minha vida, sabe? Me sentindo num período sozinha, assim, já tava muitos anos já lá, tal. E minha amiga Ana, de novo, Aninha, ela foi me visitar.
É a Aninha do Paramore?
Aninha do Paramore, não para, amor,
ah,
não
amor.
Para.
Não para. Ouça o episódio 5, solteirice, tem um caso de Aninha lá. Beijo, Aninha.
E daí a Aninha foi me visitar e, nossa, me ajudou tanto, porque eu passava Natal com os meus vizinhos, sabe? Eu nunca voltei, de fato, pra ver a minha família, gente. Foi bem difícil, assim. E daí a Aninha foi me visitar. A gente tinha amizade já, né? Porque a gente é amiga desde a faculdade. Mas sabe quando a amizade aflora? Porque ali a gente realmente se conectou, falou sobre as coisas, conheceu lugares, a gente teve experiências maravilhosas. E daí eu lembro muito nitidamente ela indo embora. Sabe aquela cena de filme que a pessoa tá no táxi, assim? E você fala tchau, e você vê assim pela janelinha, fala tchau. Eu chorei tanto, ela também chorou. Eu falei, ah, ali cresceu tanto, a nossa amizade mudou, tipo, da água pro vinho, assim, sabe? Mudou muito, a gente ficou muito mais próxima e amiga.
Você é mais do hotel, da pousada, do Airbnb?
Então, eu, por muito tempo, namorei um cara que ele amava acampar. Então, toda vez que a gente ia viajar, era camping, camping, mato, mato,
jamais
mato.
Conseguiria.
Ai, eu também não... Eu já não era fã. Foi legal, as viagens foram legais, mas sabe quando você não aguenta mais? Eu queria uma cama normal, um chuveiro.
Ai, total, eu sou assim também.
Então, hoje em dia, eu prefiro muito mais, sabe? Um hotel com uma cama gostosa, um ar-condicionado. A gente se mata de trabalhar, né?
É.
Faz tanta coisa pra depois não ter um conforto. Eu acho também tem uma opção diferente que você não citou, que é o hostel. Você quer se divertir, conhecer gente nova, sair todo dia, zoar, vai no hostel. Quem vai viajar sozinho, eu acho que é a maior dica que eu dou.
Você começou falando de hotel, que gosta de conforto e tal, já tinha te colocado nessa caixinha. Aí você falou hostel, eu falei, ela vai falar que detesta, porque pra mim hostel é perrengue. Eu entendo essa vibe, eu acho que tem uma vibe legal sim, de conhecer gente, mas não é confortável, né?
É, depende de como você tá. Se você tá sozinho, você vai para um lugar, você quer se aventurar, ter coisas novas, conhecer gente nova, sair, curtir, eu iria num hostel. Gente, eu tenho um negócio que eu descobri não faz tanto tempo, que tem um nome de doença de cachorro. Chama cinetose Edgar, você conhece?
Nunca ouvi falar.
Doença causada pela movimentação durante viagens. Viajar de carro, avião ou barco pode causar cinetose. Geralmente, o problema desaparece quando o movimento para. Ou seja, qualquer ambiente que eu esteja, o lugar está movendo-se, vou passar mal.
Estou chocado.
Não necessariamente vou vomitar, mas vou ficar muito enjoada. Então, eu tenho muito isso, sabe? Quanto mais rápida for a viagem, melhor para mim, que eu não fico mal.
Lembrei também de coisa chata que tem de viajar, né? Por exemplo, quem é o dono daquele encosto do cotovelo, do braço,
Ai,
né?
uma briga, né?
Odeio gente folgada. Eu já chego, eu não encosto. Eu não ponho meu cotovelo ali para marcar território. Mas tem gente, quando a pessoa faz, me dá uma raiva, eu tenho uma vontade de pôr o cotovelo ali, porque eu chego, o cotovelo dela já está preenchido 100% do espaço. Eu falo, ai, que falta de
Eu ponho
educação.
metadinha, assim.
É, eu também, mas tem gente que não. Outro dia o cara inaugurou uma nova entrada de área não permitida, que foi eu, quando eu cheguei, ele já estava sentado, ele colocou o pé dele embaixo do assento da minha frente. Ou seja, o lugar que é para eu colocar o pé, ele estava com o pé dele lá. Sabe esses homens que senta com a perna arreganhada e é muito alto e muito grande?
Nossa, que folgado. Eu ia falar, dá licença, por favor. Eu ia dar uma
Até
dessas.
ia, mas ele era meio gato, assim. Eu falei, ai, meu Deus, será que eu encosto o pé com o pé? Algo assim. Aí eu já fiquei meio na dúvida. Eu tenho altas, altas construções de castelo de que eu vou encontrar uma alma gêmea num voo, de que vai ser o cara gato. Ai, mas nunca senta assim, sabe? Esse povo que entra também, por exemplo, em ônibus de madrugada. Eu durmo a viagem inteira quando eu faço essas viagens de ônibus noturno, né? Eu normalmente, por exemplo, se eu tô em casa dormindo, eu não levanto de madrugada para comer uma coxinha. Então eu não entendo gente que para na parada 3 horas da manhã e volta com uma coxinha. E aí o cheiro da coxinha que sobe dentro do ônibus me acorda. Eu fico incomodadíssimo.
Ah, eu como lá, eu saio, eu como sim, eu admito, eu
Você
saio
come
pra
uma coxinha
comer.
3 horas da manhã?
Ah, às vezes eu tô com fome.
Mas me explica, você não janta e depois dorme? Durante a noite você não acorda para comer uma coxinha? Por que que na parada de ônibus você vai comer uma coxinha?
Às vezes não deu tempo de jantar, amor. Às vezes eu fui correndo, não deu tempo, só fui, e daí é o que tem pra hoje.
Ai, mas é bom, olha, a gente come lá no restaurante, né?
É.
E a gente querendo dormir, aquele povo falando alto também, sem fone de ouvido, detesto.
Tem dois cenários. Ou a pessoa que tá olhando assim as redes sociais, sabe, passando no Instagram, assim, aí você fica escutando a música.
Ai, horrível. E a iluminação também, às vezes atrapalha, né? Fica aquele brilho da tela horrorosa.
Ou o WhatsApp também, que você escuta a conversa inteira, a pessoa fica, ai, mas eu mandei pra fulano. Não, eu fechei a porta lá.
Eu ouvi o áudio sem fone de ouvido, né? Não dá para entender.
E bem alto, para todo mundo entender o que tá acontecendo. Todo mundo tem que tá sabendo que Dona Rosana não fechou a porta.
Outra coisa que eu detesto, viajar para excursão, não tenho mais idade para isso. Você tem que fazer as coisas que tá programada ali, você não tá a fim de fazer aquilo. Você tem que ir na onda, o cara tá te explicando umas coisas que você sabe que ele tá falando abobrinha, enchendo linguiça dos pontos turísticos ali. Você olha pro cara e fala assim: "Desse é canastrão, meu filho. Nada disso é que você tá falando."
Eu não sou fã, mas eu já fiz. Tia Vera, olha, vou fazer uma publi, hein?
Alô, tia Vera.
Fui na excursão com a tia Vera. No avião já fiquei meio assim, porque sentar perto do banheiro é triste,
É
né? Não sei se você
horrível,
já
né?
teve essa
Porta
experiência.
batendo o tempo inteiro, fedor, luz acendendo.
Um fedor. É, tinha um passeio, era. Ou vai no Circo do Soleil. Ou ia no negócio das baleias lá, que eu não sei.
SeaWorld?
SeaWorld, isso. Ou ia num parque que só tinha montanha-russa. Eu, uma grande cagona, que não vou nem no...
Mas nem pode, você tem cinetose. Se você não consegue movimento do carro, como é que você vai conseguir o movimento da montanha-russa?
Pois é, você entende a minha situação? Aí eu queria o quê? Eu falei, na baleia não vou, que eu não gosto de ver bicho sofrendo. Eu vou no circo. Quem que levantou a mão? As senhorinhas ali, o grupinho de idosas e eu. Aí todo mundo, ficou me zoando, não sei o quê. Não, porque você vai na de montanha-russa. Eu fui na de montanha-russa, odiando. Nossa, gente, o que eu passei mal.
Imagino.
Nossa, morro de medo. Mas foi legal.
Adoro montanha-russa.
Ai, você gosta?
Amo. Adoro parque.
Ai, eu queria gostar.
Uma vez eu ouvi o cara falando na fila assim, alguém perguntou, você gostou do passeio da montanha-russa? Eu falei assim, adorei, a melhor hora foi a hora que acabou.
Nossa, mas nessa excursão, o que também aconteceu, uma coisinha... Assim, né? A tia Vera, ela deixava a galera curtir. Então, ela falava assim, curtam o parque, tal hora, todo mundo se encontra aqui. Você acha? Um monte de criança louca.
Louca mesmo.
Eu peguei e falei, minha filha, eu vou fugir.
Ué?
Eu saí do grupo, eu falei, eu não vou lá, não vou me encontrar com eles. Eu queria fazer as coisas na minha hora. Então, eu juntei eu e os meus amigos delinquentes e a gente não voltou na hora que a tia Vera falou. Mas tia Vera tinha uma gangue lá de conhecidos dela. Do nada veio uns tio do parque lá puxar a gente e levou até o lugar onde tia Vera tá.
Eita.
Então me ferrei depois? Sim, levei uma grande bronca. Mas tive meus 5 minutos de rebeldia ali. Que tia Vera me perdoou no parque. Mas deu tudo certo.
Eu tava lembrando de um caso que teve em setembro do ano passado, de um casal que foi pego transando no banheiro, num voo que tava indo de Londres pra Inglaterra, pra Espanha.
Eu fiquei passada.
Não, e o melhor do vídeo é assim, as pessoas perceberam que o casal tava no vucu-vucu no banheiro e as pessoas queriam ver. Então o voyeur dentro das pessoas foi despertado de tal forma que eles pediram pro comissário de bordo abrir a porta. Ou seja, eles queriam ver o que tava acontecendo. Tanto que a hora que o comissário de bordo abre a porta, é uma grita, uma confusão no avião, as mulheres ficam loucas. Foi meio tenso.
E assim, na filmagem, não consegui ver direito como que tava rolando ali.
Parecia uma posição meio cachorrinho, só que em pé. Ele tava atrás dela, ela tava virada de bonzinho empinadinha pra ele.
Nossa, e como que volta, né, pro assento depois disso?
Vergonha, né?
Vergonha.
Gente, avião não é lugar pra fazer isso, gente. Nem cabe. Mas eu acho que na hora do tesão, a pessoa faz... É loucuras. Eu sei que no final, na hora deles desembarcar, eles foram recebidos pela polícia, tá? Da Espanha.
Meu Deus, que vergonha.
É. Então assim, valeu a pena eles tomarem esse drink? E de que drink estamos falando?
Sex on the Beach.
Eu tive um episódio, quando eu era bem mais novinho, que eu estava onde? Em Nova York, que é aquele lugar que eu falei que eu amo de paixão. Na época, meu inglês não era muito bom, né? E aí, eu tava lá, balada vai, balada vem, bebida vai, bebida vem. Eu falei assim, acho que não sei se tô querendo ficar com ninguém, outra cultura. Não sei como agir, como chegar na pessoa direito em inglês. Falo o quê, né? How you doing? Just assistiu Friends, Gabs?
Já.
Joey do Friends. Então, assim, era o que eu sabia de flerte em inglês, né? Aí eu ficava meio assim e tal. Um mineirinho de Belzonte, que tava, assim, praticamente saído do armário. Não conhecia, assim, o que era uma balada gay, boa, bacana. E aí fui pra balada, eis que chega um cara em mim. Então, assim, eu que tava muito tímido, não queria pegar ninguém, fui abordado. Facilitou a minha vida.
Como que foi? Conta mais.
Chegou super normalzinho, assim. Tava eu tomando meu bons drink, ele tomando o bom drink dele, perto do bar, aquela dancinha meio tímida, troca de olhares. E ele veio e me abordou, dizendo... How you doing? Mentira, falou isso não. Eu falei assim, hi, how are you? Não sei o quê. Quase que aquele outro meme, né? Hi, Lorena. Hi. How you doing? Ok. And you? E aí, Lorena foi na conversinha do boy, né? Um boy gato, malhado, japa, assim, sabe? Aquele estilo, aquele olho puxado bonito, sobrancelha bem feita, todo estiloso. E aí... Drink vai, drink vem. Ficamos. Beijo bom. A gente pensa nas regras do date, passamos nas etapas, né? É o cara bonito, se veste bem, pagou o drink. Lá nos Estados Unidos tem isso, assim. A pessoa chega, can I buy you a drink?
Ai, que sick.
Então, pagou o drink, teve a conversa certa, o beijo foi bom. Hello. E aí ele falou assim: vamos pra minha casa? Já. Bora, não tô fazendo nada, né? Fui pra casa dele.
Olha, Edgar.
Nessa hora, você acha que eu pensei que eu poderia estar na mão de um psycho killer americano? Nem
Então.
pensei. Falei, só bora. E eu falei assim, onde você mora? Ele morava perto de Wall Street. Porque ele era da trabalhava na Bolsa de Valores. Não era qualquer um. Então, eu
Nossa,
já pensei, nossa, um
diferenciado.
executivo de Wall Street. Poderia ser tudo uma mentira, né? Mas, realmente, fomos lá pra perto de Wall Street e tal. Então, eu falei assim, esse cara tá falando a verdade. Estamos indo para um lugar legal, não era lá um lixão de Nova York, era realmente o lugar que ele falou. Um prédio bonito, um apartamento, a hora que a gente chegou. Nem tinha automação de casa ainda no Brasil, que nem hoje a gente tem Alexa. Eu sei que ele chegou assim, ele bateu duas palminhas. E
Mentira.
aí, meu bem, a cortina abriu,
Filme.
a música começou a tocar. A iluminação ficou assim mais avermelhada, alaranjada, aquela musiquinha tocando. Nova York, lá
Gente.
embaixo, a gente estava no 25º andar, todo o skyline de Nova York. Eu falei assim: nossa,
Você estava dentro de um
eu tô
filme.
num filme mesmo que eu escolhi para minha vida. Já estou apaixonada de quatro aqui por esse homem, né? Na verdade, quando a gente começou o vucu-vucu, eu até achei que eu nem ia ficar de quatro para ele. Porque quando ele tirou a cuequinha, ele é uma delícia, né? Assim, um corpaço e tal, beijo bom, movimentos certos, estava todo, sabe usar. Mas quando ele tirou a cuequinha, tinha lá aquele salário mínimo, né?
Ai, gente.
Ele me virou, me colocou de quatro e eu pensei, esse cara vai querer me comer com isso aí? Não, não é possível. Eu olhei e falei assim, ok. Você sabe, né, Gabs? Eu sou desse, eu vou, só vou com a onda, né? Não respeito muitas vezes as minhas vontades. Eu falei assim, tá. Assim, não ia nem fazer cosquinha, então tudo bem. Não precisou nem de lubrificante, vai só no cuspe mesmo.
Ai, gente,
Mas
não.
eu vi que, assim, o sexo é quando a pessoa sabe fazer. E ele me passou uma mensagem assim. Ele é uma pessoa muito interessante, envolvente, inteligente, sabe fazer, sabe movimentar. Então, eu entendi realmente que eu acho que tamanho não é documento. Ele soube fazer, soube usar, ele fez mais de uma vez. Eu falei, cara, interessante. O que acontece é que no fim, quando a gente foi se encaminhando pro fim, ele pegou e me virou, falou bem baixinho assim no meu ouvido:
Ai, meu Deus.
Can I give you a hickey? Aí me pegou, né? Porque
Rick? Que é
é o que
isso?
eu me perguntei. Eu tava no inglês intermediário ainda no CCAA. Eu não tinha passado pelo capítulo de inglês para sexo com americanos.
Gente, eu não sei o que que é. Tô por fora.
Naquele momento eu falei: eu não vou parar aqui e abrir um dicionário para saber o que é rico para poder responder ele. Ele me complicou, ele me pegou de calça curta. Quer dizer, sem calça, sem cueca. O que que eu falei para ele?
O quê?
Yes. Niki, eu falei yes. Este homem
Ai, meu Deus.
me deu um chupão. Pão no pescoço, ele abocanhou o meu pescoço e fez assim.
Ah, era isso?
Sim. Só que, para ele perguntar se ele podia fazer isso e do jeito que ele veio no meu pescoço, ele tem um fetiche mesmo por dar chupão nas pessoas, uma coisa meio vampiresca. Eu nunca fiquei com um roxo tão roxo na minha vida. Parecia que eu tinha feito aquele tratamento com ventosa. Eu fiquei com uma bolota roxa no
Gente,
pescoço.
parece que acabou de perder a virgindade. E daí parece que quer mostrar para os outros. Tensa, né? Quando você é novinho.
Ai, que susto. Achei que quando perdi a virgindade, ficasse com uma bolota roxa em algum lugar.
É, mas de chupão. Fica aquela coisa de, ai, você tá com chupão, é.
Tipo isso. O pior é que ela tinha sido a minha última noite nos Estados Unidos. No outro dia de manhã, eu estava voltando para o Brasil. Como é que eu explicava para todo mundo que ia me buscar no aeroporto, família, todo mundo, aquela coisa, né? Como é que eu explicava aquele chupão?
Ai, põe uma maquiagenzinha, um cachecolzinho.
É, não podia chegar de cachecolzinho, senão ia todo mundo descobrir que eu era viado, né? Naquela época eu tinha saído totalmente do armário aqui no Brasil. Aí eu ia falar, ia ser aquele típica cena, nem foi para os Estados Unidos, virou viado. Já voltou com cachecol. Mas eu tentei arrumar uma maquiagenzinha para voltar. Acho que deu certo, mas eu passei um aperto, que foi complicado. O pior é que eu fui super romantiquinho, eu achei que eu ia dormir na casa dele, e aí ele falou assim: "Okay, so are you going?" Eu pensei, nossa, eu não vou dormir aqui. Ele falou assim: não, eu não faço isso, baby. Do tipo, Eu até entendo, assim, quando você sai hoje, que eu sou mais maduro e tal, sai com uma pessoa só pra transar, realmente, eu não quero que dorme na minha casa e eu também não vou dormir na casa da pessoa. Ainda mais se não tem muita intimidade, não rolou todo um date completo e tal. Ele tinha acabado de me conhecer. Mas eu tava tão romantiquinho no início dos meus 20 e poucos anos, achando que eu tava vivendo uma história de filme em Nova York, e não
só
rolou.
Nessa época, né? Digar nem é conto de fadas.
Continuo romantiquinho, eu sou. Da mesma forma que eu falei que eu sempre espero que eu vou arrumar um príncipe encantado no, numa viagem, né? Que vai sentar do meu lado um príncipe encantado. Fiquei com isso na cabeça porque uma amiga minha uma vez, ela falou que ela foi fazer uma viagem de ônibus e ela sentou do lado um cara super gato. E aí, minhas amigas, foi dessas viagens noturnas que a gente falou, que só dá errado, porque tá comendo coxinha, ou porque deitou muito a cadeira, ou porque sentou perto do banheiro. No caso dela, foi tudo de bom. Ela sentou lá nas últimas cadeiras, perto do banheiro. Tinha lá um boy delicious que fez uma viagem com ela de 4 horas de duração. E aí eu sei que ela conversa vai, conversa vem. Ele puxou o assunto, ela não é boba nem nada. Ela deu corda. Eles ficaram nessa viagem noturna. Ela falou que foi só beijinho. Não sei se rolou outra coisa, mas foi romântico. E depois eles ficaram por um tempo, não chegaram a namorar. Mas ficaram.
Ai, que tudo.
É.
Eu tenho uma historinha também. Foi meu primeiro namorado sério, assim. A gente tava no ônibus e não tinha ninguém viajando com a gente. Acho que só tinha mais um casal que tava lá na frente, mal dava pra ver. O que que aconteceu?
Não me diga. Adoro.
Safadezas. Assim, a gente não chegou a
penetration.
Penetration.
Foi
não
só
aconteceu.
Mão na coisa, coisa na mão?
Boca na coisa, coisa na.
Ai, boca na coisa, coisa na. Amo! Fastball Cat, que a gente aprendeu no episódio 4, né?
Aham, Edgar, que é professor de. Já foi professor de inglês, ele sabia muito bem o que eu tô falando, né?
Yeah.
Fastball Cat, gente, um peixe-bola-gato aconteceu. E daí foi isso, mas assim. Nunca tinha feito, aliás, nunca mais fiz. Mas aconteceu
a
isso.
A sensação
aí.
De perigo, né? Apesar de que não tinha muita gente, não tinha quase ninguém no ônibus, você falou, né? Mas dá um medinho, né?
Ah, mas vai que o casal levanta, vai no banheiro, passa.
Podia
sei
ser.
Lá.
É
podia dar
tenso.
Um, né? Mas dava tempo de resolver.
Eu não gosto dessas coisas assim intensas, não. Sei, tenho. Ai, me dá um negócio, sei lá.
Não.
Teria medo de alguém ver.
Ah. Eu fico, tipo, ai, meu Deus, que louco, para.
Ai, para, seu louco. Ai, mas continua. Ai, para, mas continua. Não para, amor. Não para.
Não para, amor. Não,
não para.
Eu comentei sobre hostel quando eu tava em Barcelona. Eu morei durante um mês, eu acho, num hostel. Por quê? Barcelona, pra quem não sabe, eu não sei como tá hoje, mas sempre foi assim, pelo que eu saiba. Pra você conseguir moradia... É muito difícil.
Imagino.
Lugares tipo Poblenou, tá? Os bairros mais conhecidos são mais concorridos pra você conseguir achar lugar pra morar.
Uhum.
Então, quando aparece um lugar, já some. É tudo rápido. E lá, por ser um lugar que tem muita gente viajando, muito turista, muito movimento ali, fica mais difícil ainda de você achar lugar. Então, eu fiquei um tempo procurando apartamento. Tipo, um mês, fiquei num hostel procurando com calma, pra ver um lugar com calma e tudo. Então, fiquei um mês no hostel. Nesse mês que eu tava no hostel, eu não tinha nunca ido num hostel. Então, eu tava, assim, conhecendo tudo. Eu tava num quarto que era com umas 6 pessoas juntos. Só tinha eu e de mulher, o resto do homem. Aí, já fiquei mega insegura. Nossa, mas como que eu vou trocar de roupa? Como que eu vou fazer as coisas? E eles super queridos, assim, eles falaram pra mim, ai, quando você quiser trocar de roupa alguma coisa, você fala, todo mundo sai, e a gente deixa você no quarto. Eu, ai, que bonitinhos, tal, eu fiquei amiga deles, eu sou amiga de 2 deles até hoje. E a gente ficou amigo, sabe, grupo do quarto, a gente saía pra todo lugar e tal. E um deles, um cara lá, ele era americano, eu achei ele bem bonitinho.
Amo.
E daí teve um dia pós-festa e tal, que era uma loucura. Hostel, não sei se todos são assim, mas pelo que eu converso com pessoas, eu vi que é um pouco nessa vibe, assim. Então, a galera, volta da festa, e fica ainda aquela loucura, assim, né? E daí eu encontrei com ele no banheiro, que o banheiro era... Não tinha masculino e feminino, era tudo junto. E daí, quando você ia tomar banho, você ia num lugar específico. Quando você ia fazer número um, número dois, você ia num lugar específico. Mas ali, escovar dentes, essas coisas, era tudo junto. E a gente foi numa cabinezinha ali de tomar banho.
Ai,
E a gente ficou
amor,
junto.
que delícia.
Só que eu não, eu fiquei com uma outra perspectiva de gringo, porque eu também nasci, não tive muitas experiências com gringos americanos, tal. Acho que eu fiquei com poucos americanos na minha vida, tipo, três, sei lá. Mas eu achei o beijo um beijo ruim. Eles não põem língua, né? O beijo oco não botava a língua. Quando eu botei língua, ele achou que, nossa senhora, parecia que eu tava fazendo, sei lá, invadindo ele. Ele ficou super, ai, que é isso, tal, não sei o quê, né. Aí a gente fez umas coisinhas ali e tal, mas ele ficou mega assustado. Eu falei, gente, eu fui tão normal. Ou ele é muito puritano, ou não sei. E também depois que eu fui conversar com amigos, amigas minhas, e eles falaram que tem essa mesmo de americano não costuma
Eu ia
beijar com
falar
língua.
isso.
Parece que
É,
é
você foi
mais
falando, eu
invasivo
lembrei de umas
mesmo para
amigas lá de
eles.
quando eu fiz intercâmbio falando que pegaram os caras e acho que não tinha língua mesmo, não. Eu acho que eles até acham que isso é coisa de vagabunda. Não sei.
É isso, por isso que eu acho que ele ficou com uma.
Ah, eles não sabem de nada, esse povo. Tão bom, beijo de língua. French
Né?
kiss.
French kiss, gente.
Ah, não, eu, hein?
Eu achei ele assustadíssimo, ficou, meu Deus, que é isso? Não sei o quê. Mas depois ele veio, conversou comigo, ficou puxando o papo, pegou meu telefone, a gente até se falou um tempo depois, mas morreu.
Ah, não dá não. Não quer beijar de língua, não vem não.
Ah, não, muito sem grau.
Mandar ele tomar um drink de. Um chá de cadeira. Vai esperar pra lá. Coisa chata.
É, é verdade.
Ai, não gosto não.
Também não gosto, não.
Gabs, a gente então já tá encaminhando pro fim do nosso podcast. Mas antes, nos nossos blocos finais, a gente tem agora um bloco que a gente gosta muito: Shot da Alegria. Tem umas coisas do processo de viajar, especialmente eu falei que eu gosto de viagem internacional, que me deixam feliz. Por exemplo, quando eu tô ali no check-in do aeroporto internacional, dando a minha passagem, meu passaporte, eu acho assim, tão gostoso. Ai, estou indo de férias, estou indo para um outro, embarcando para um outro mundo. Eu acho tão bom, apesar de que isso custa dinheiro. Nem seria tal assim, uma pequena felicidade, que é um grande gasto, né? Mas é coisinha que faz a gente feliz, né?
É gostoso, gosto.
Eu adoro também comidinha de avião. Para mim tem dois momentos. Se é um voo doméstico e Azul Linhas Aéreas está te servindo aqueles snacks e as balinhas, é sinal de que tá tudo bem no voo, porque se estão te servindo comida é porque não tem turbulência ou talvez não vai ter. E aquela comidinha melhor também de voo internacional. Quando vem aquela jantinha que você tá ali assistindo um filminho que nem lançou ainda nos nossos streams, o filme que ganhou o Oscar e tal, você ali naquela jantinha, eu acho tão gostoso, deixa tão felizinho.
Ai, eu não lembro de jantinha super boa, não, de avião. Eu lembro de comida de avião
Não,
meio.
nem a comida, nem. A comida não é grande coisa, né? Aqueles que as comidas processadas. Mas eu digo assim, eu fico feliz com o momento. Que é aquele momento que o voo tá tranquilo, que eu já coloquei a cobertinha no colo, que
Entendi.
já tô vendo o filminho, que a gente tá com a pessoa do lado assim, ai meu Deus do céu, estamos indo para a nossa viagem. E aí vem a comissária de bordo e fala assim: chicken or pasta? Geralmente elas fazem essas perguntas, né? Eu amo chicken or pasta. Aí eu falo, chicken.
Ai,
Quando
gostoso
chega
mesmo.
no lugar que a gente tá indo também, você fica horas naquela fila da imigração, fica naquela tensão, falando, ai, você veio aqui a prazer ou...
A
como que é? Você
prazer.
veio aqui a passeio ou a negócios? Tem que mostrar toda aquela documentação e tudo, é um inferno. Aí quando eles carimbam o seu passaporte, que você pode entrar no país, sempre lembro da última cena de um dos filmes do Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, que ela chega assim nos Estados Unidos, e aí o cara tá fazendo um monte de pergunta pra ela, ela fala assim, olha, eu tenho dólar, tô aqui lotada. Aí ele pega e fala, tá liberada, carimba o passaporte dela. Aí o filme termina assim: é a dona Hermínia entrando nos Estados Unidos e fala assim: passei nessa merda! Eu amo, eu sempre lembro dela. E aí, para finalizar minhas pequenas felicidades, tem uma que eu gosto muito, que é, por incrível que pareça, acho que tem gente que não gosta, mas é viajar com a minha família ou para encontrar a minha família. Eu lembro muito quando eu era pequeno, que eu fazia viagem com a minha tia que me criou, que eu amo muito, e os meus irmãos, era tão gostoso. Apesar de quando a gente é pequeno, a gente não dava valor a nada, a gente achava um saco, viagem longa. Mas olhando para trás hoje, era tão bom. Aquela viagenzinha que a gente ia olhando as vaquinhas, interagindo com o irmãozinho, eu brigando. Não tinha celular, né, na minha época, assim. Lá pra trás não tinha nada o que fazer, né? A gente aqui foi olhando as vaquinhas, contando história, cantando musiquinha. Gostava muito. E hoje eu viajo para encontrar a minha família, que é outro tipo de viagem que eu amo também. Porque eu não moro perto deles, né? Eu acho tão, tão gostoso.
Ai, que bonito. A gente tem que fazer um episódio sobre família, porque quando você fala de família, eu fico assim, ai, que bonito, tal, porque eu viajar com a família, não sei.
É, pode ser tenso para muita gente.
Não sei, não. Eu prefiro não. Prefiro viajar eu sozinha com os meus amigos, família, de vez em nunca.
E qual que é o seu shot da alegria em termos de viagem?
Meu shot da alegria é, ó, eu gosto quando eu tô fazendo a mala, eu já fico feliz ali, porque eu fico pensando nos looks. Eu não sou muito de levar um monte de roupa, mas eu gosto de pensar assim, ah, essa roupa aqui eu vou usar pra tal coisa, eu vou sair com essa roupa aqui, nanana. Eu gosto de pensar já, porque ali você já projeta como vai ser, você já se imagina no lugar.
Sabe que pra mim, ao contrário, eu tenho muita impaciência de arrumar a mala, muito. Eu queria que a mala ficasse pronta pra mim, mas eu entendo o que você tá falando.
Ah, eu gosto de arrumar, fico feliz de ficar pensando no que eu vou levar e tal, eu gosto de fazer a mala. E acho que é o primeiro momento de que você fala assim, não, realmente eu tô indo viajar, sabe? Eu também gosto muito quando eu vou viajar, que eu acho que eu fico nessa... Eu já sou muito expansiva no sentido de... Eu vou num lugar, eu acho que eu faço amizade rápido. Eu não tenho vergonha de falar com pessoas que eu não conheço e tal. Então, quando eu vou viajar, eu fico mais ainda aberta, assim, e receptiva pra conhecer gente nova e falar sobre coisas e tal. Então, eu amo conhecer gente nova.
Ah, eu sou desses também, adoro.
Fazer amizade num café, num restaurante, numa fila que seja, sabe? Eu gosto de falar com as pessoas, então isso é uma energia que eu sinto que fica mais aflorada em mim quando eu tô viajando, principalmente quando eu tô sozinha, mas eu acho que em qualquer circunstância eu tô tendo essa energia. Eu amo, a gente conversou um pedaço aqui também, falar sobre caminhar sem destino. Ficar andando pelas ruas, do nada conhecer uns lugares que você não estava esperando, que você nem conhecia, e meio de surpresa, assim. Eu adoro fazer
caminhar
isso.
Caminhar é um
adoro,
ótimo
adoro,
jeito
adoro.
De conhecer os lugares, né?
Uhum.
Adoro explorar também.
Eu adoro, nossa, eu gosto muito, assim. Aí teve uma época que eu estava tirando muita foto, assim. Eu não tenho grande experiência com fotografia, mas eu sou uma pessoa que admira, gosta e sou curiosa. Então, eu levava muito minha máquina pra ficar tirando foto, sabe? Então, eu ficava tirando foto dos lugares e tal. Eu adorava fazer isso. Nossa, que saudade que tá dando. E também, tomar café da manhã. Eu amo tomar café da manhã. Acho que é uma das refeições que eu mais gosto de fazer. E daí, eu gosto de fazer isso em algum lugar diferente. Não necessariamente o hotel. Claro que, às vezes, o hotel, né, já tá pago. Então, é bom que come lá de graça já tá incluso. Mas, ir pra um lugar diferente, sabe? É gostoso também, ir num café diferente, assim, tem uma energia gostosa.
Amo, adoro café. Café e drinks, né?
E drinks também, a noitinha vai num bar diferente, toma uns drinks diferentes, umas bebidas típicas e tal. Nossa, eu amo, tá dando muita saudade de viajar.
Adoro também. E antes da gente pedir a conta, vamos para aquele nosso último quadro, que é o Fica Dica Drink. Eu separei aqui de dicas de filme que eu amava assistir e que tem a ver com viagem, na sessão da tarde, um que chama Férias Frustradas, que ele é de 1983. É um filme tão legal de assistir porque ele é todo perrengue da viagem, né? É um cara, um pai de família, que ele tá doido pra unir a família dele, resolve cruzar os Estados Unidos, ele vai de Chicago, pra quem não conhece Chicago, é lá na ponta leste dos Estados Unidos, lá em cima, frio pra caramba, ele vai de carro até a costa oeste, que é a Califórnia, onde é mais ensolarado, pra levar a família pro parque que chama Wally World. E aí, os filhos dele, pai, vamos de avião, pra que esse perrengue todo? Ele, não, porque a viagem em família vai melhorar os nossos vínculos. E aí resolve nesse perrengue, aí no meio do caminho ele tem que encontrar tio, tia, no meio de Fênix, aí vai mais perrengue, e um monte de coisa vai acontecendo. E aí o pior é que quando chega lá no Wally World, no fim do filme, eles têm uma belíssima surpresa, pra não falar o contrário, e aí tem que ver o filme porque eu não vou dar spoiler. E aí o mais legal é que esse filme fez tanto sucesso nos anos 80, Sessão da Tarde e etc, que a gente teve um spin-off dele em 2015. E aí a história dos filhos dele já adulto, um dos filhos, e ele casou, o marido é feito pelo aquele, o estudo Se Beber Não Case, eu adoro aquele ator, eu esqueci o nome. E a Christina Applegate, que também é excelente comediante. Tadinha, inclusive, ela tá com uma doença degenerativa. E fiquei muito triste, assim. Ela tá tá? Maus. Mas aí o spin-off do Férias Frustradas, também chama Férias Frustradas, de 2015, é isso. Os filhos dele também estão com problemas de relacionamento, resolve pegar os filhos, colocar no carro e bora pro parque. Se o negócio não tinha dado certo na primeira vez, por que ia dar certo agora, né? Você assistiu já, Gabs, Férias Frustradas, em Sessão da Tarde?
Então, eu nunca vi esse filme, não conheço e fiquei com vontade de assistir. Eu adoro o Stu, que na verdade não é o nome dele, né, do personagem, mas eu gosto muito dele. E daí eu fiquei curiosa.
É, não é o filme, mas é um filme bem leve e engraçadinho, eu recomendo. Tem um outro que eu amo na minha vibe mais romantiquinha por duas razões. Eu amo a Julia Roberts e eu amo essa vibe romântica que tem o Comer, Rezar e Amar. Pra quem não viu ainda, o Comer, Rezar e Amar é um filme de 2010. Esse filme foi baseado num livro, inclusive, do mesmo nome, né? Comer, Rezar e Amar. E aí, na história, a Julia Roberts tá em crise, ela acabou de se separar do marido, o filme começa assim, e ela resolve fazer 3 viagens a lugares diferentes para poder entrar em conexão com essas questões. Então, ela vai para a Índia, que é a parte do rezar, em uma parte mais espiritual, vai para a Itália, para comer muito bem, e depois ela vai para Bali, que é a parte do amor, onde ela conhece o Delicious do Javier Bardem. Eu acho tão bonitinho esse filme, eu amo. Amo também. E eu já sei que a sua dica também tem o Javier Bardem no meio, não tem?
Tem. E eu ia falar que eu tentei assistir esse filme um tempo atrás, mas eu não consegui assistir. Eu tava cansada, alguma coisa, mas minha avó, minha mãe amam esse filme. Já falaram milhões de vezes pra mim.
Eu amo.
Por falar em Javier Bardem, tem um filme que eu sou apaixonada e tem muito a ver comigo. Porque, né, enfim, falei pra vocês que morei em Barcelona, tenho grande paixão por esse lugar. Tem um filme que eu amo, que é do Woody Allen, que chama Vicky Cristina Barcelona. É um filme bem conhecido, não sei se vocês já viram, não sei se você já viu, Edgar.
Eu já adoro.
Ai, gente, é muito legal. O filme é de 2008, né, que eu falei, do Woody Allen e tal, e é mais ou menos assim. Tem duas americanas, que é a Vicky e a Cristina, e elas vão viajar de férias para a Espanha, especificamente em Barcelona. Lá, elas estão numa galeria de arte e conhecem o sedutor pintor Juan Antonio, que é o nosso Javier Bardem, maravilhoso, meu Deus do céu. E daí, nessa viagem, né, nessa coisa de conhecer o cara, ele convida de cara elas assim, vocês não querem ir para minha casa? Vocês não querem passar essa noite comigo? Não sei o quê. E elas ficam, o quê? Como assim? Tal, né? E daí a Vicky, que é a Rebecca Hall, acho que é assim o nome dela, ela fica toda assim, meu Deus, ela é mais, sabe, certinha e tal. Ela fica muito incomodada com essa abordagem dele, mas... E esse cara, a Tio Hansen, acho que é assim que fala o nome dela, ela é a Cristina, né? Ela é mais solta, mais aventureira e tal. E ela fica super, assim, encantada pelo Javier Bardem, que, né? Que o personagem dele é o Juan Antonio e tal. É uma loucura, do nada aparece a ex-namorada dele, que é nada mais, nada menos que Penélope Cruz. Então, assim, elenco belíssimo. É uma doideira o filme, é muito legal. E você fica com uma vontade de ir pra Barcelona conhecer. Eu lembro que na época que eu assisti a primeira vez, eu nunca tinha ido pra Barcelona. Então, quando eu decidi realmente que eu ia, enfim, viajar pra lá e tudo, eu reassisti o filme. E daí é muito legal você voltar, assim, quer dizer, você ir para os lugares e reconhecer a cidade, falar, meu Deus, eu vi o filme, eu tô aqui agora, é muito legal. Então, eu amei, gente, é uma super dica, assistam, atores muito bons e o filme é belíssimo.
Ainda mais para você que morou lá, tem essa conexão mesmo, né? Muito bom a gente revisitar os lugares que a gente tem história. Sim. Com, né? É lindo, Barcelona deve ser muito lindo, eu quero ir.
Ah, é uma coisa sentimental que eu tenho de ver esse filme. É muito legal, imagina. Gente, assistam. Vale muito a pena. Aí, eu queria dar uma dica aqui, porque assim, eu tenho muita vontade, um sonho absurdo de conhecer o Japão. Quero muito. Eu já tive alguns momentos que eu achei que ia dar certo, aí não aconteceu. Mas eu quero. Se não for esse ano, ano que vem, não sei, muito em breve eu quero ir pro Japão. E por conta dessa fascinação que eu tenho com o Japão, tem um canal no YouTube que eu amo assistir. Eu vejo vários, na verdade, mas eu peguei um aqui pra dar de dica que eu acho que é um dos mais interessantes que eu vi ali, que eu sigo, que é do Baka Gaijin. E nesse canal, ele mora, né, um youtuber que ele mora no Japão há muitos anos e tal. E ele faz umas filmagens lindas, assim. Ele vai passeando, essa coisa que a gente falou de passear pela cidade, ele vai caminhando por bairros do Japão e tal. E daí ele vai contando histórias sobre o lugar, sobre a cultura. É muito interessante, assim. Você fica meio hipnotizado, porque as imagens geralmente são de noite, e fica aquele reflexo, aquelas luzes do Japão, sabe? É uma coisa meio cyberpunk, não sei. E ele fica contando várias histórias sobre, enfim, os mafiosos, sobre, sabe, as gangues, a cultura que muitas vezes é muito machista e tal. Ele fica contando várias coisas e é muito interessante, muito legal, gente.
Ah, vou procurar depois. Baka Gaijin. Gostei.
Ed, bora pedir a saideira? Que drink que a gente tomou hoje como lição? Conta mais aí pra gente.
Gabs, hoje a gente aprendeu o quê? Vai viajar? Tenha mods. Fale baixo e use fone de ouvido. Bom senso tá faltando, gente. Banheiro de avião definitivamente não é o lugar de transar. Segura esse tesão, vai pra um lugar mais seguro. Senão, vai preso. Nunca finja que entendeu algo numa língua estrangeira. Você pode se meter numa grande roubada. Viajar pode ser transformador. Sozinho, então, pode ser meditativo. Experimente. Caminhar é uma ótima forma de explorar lugares novos e ainda emagrece. Seja aberto e expansivo ou expansiva, aproveite para conhecer pessoas novas. Viajar é uma ótima oportunidade para isso. E para finalizar, não tem viagem cara quando é para estarmos perto de quem amamos.
Ou de nós mesmos.
Isso mesmo. Gostei. Você colocou a cerejinha para finalizar o lesson drink.
Ai, adorei, delícia.
Então é isso, né, gente? Chegamos ao fim de mais um drink no inferno. Gabs, meu anjo de luz, muito obrigado pela companhia. Bora pedir a conta?
Bora, Ed. Gente, obrigada por ouvir até aqui. Estamos muito felizes. Espero que vocês tenham gostado e voltem para novos drinks com a gente, não é mesmo?
Exatamente. E lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Você já sabe, mas não custa lembrar. No Drink no Inferno Linhas Aéreas, nosso arroba no Instagram é o drink.noinferno. E aí, gente, mais uma puxada de orelha. Respondam nossas caixinhas de pergunta, comentários, interajam, mandem casos. A gente quer ver vocês mandando casos, hein?
Isso, quero saber histórias de vocês, pra gente dar risada aqui junto, compartilhar.
Queremos, manda lá. Um beijo, gente. Até a próxima.
Um beijo, gente. Mua.
Mua. Já assistiu Friends, Gabs?
Já. É o Ross, né, que fala isso?
É o Joey.
É o Joey?
É.
Ai, tá vendo? Não conheço nada.
Yeah.
Olha a minha gata miando aqui. Midi, para.
E a Argentina foi o lugar que você mais gostou de conhecer até hoje, você acha? É a sua cidade favorita, você diria?
Então.
Ai, gente, que gafe. Tem que refazer essa pergunta. Argentina é sua cidade favorita?
Então, eu fiquei. Ó, vou até pegar no Google. Peraí. Aí você corta aqui enquanto eu tô procurando. Por falar bonitinho. Cinetose. Ah, Scarlett. Ai, meu Deus. Mas a Scarlett Johansson,
Scarlett
é assim que fala?
Johansson.
Johansson. A Scarlett. Ai!
Ih, estamos com o Hanson dela, né? Scarlett Johansson. Que Hanson?
E a Scarlett Johansson. Que merda! Eu tô de
Mora,
aparelho, é
vai.
uma merda,
Mas
saiu S.
e a Scarlettinha?
Falei tudo errado.